Vamos lá, terceiro dia do desafio do Scikit-Learn. Se você está participando do desafio, coloque aí nos comentários o que você aprendeu hoje. E hoje foi um dia muito interessante. Eu diria que se eu não aprender mais nada nos próximos dias, já valeu a pena por ter aprendido o que eu vi hoje aqui de Stochastic Gradient Descent, né, o SGD. O que é o SGD? É uma forma de você treinar modelos que é usada tanto em modelos lineares quanto em redes neurais e que você vê um exemplo por vez. Então, quer dizer, você não precisa armazenar todos os exemplos na memória para treinar o teu modelo. Ele vai ajustando os pesos de acordo com um exemplo de cada vez. E o Scikit-Learn sugere que a gente use essa implementação em vez das implementações que carregam a matriz inteira na memória. Quando a gente tiver 100 mil exemplos, 100 mil features, ou tiver um dataset muito esparso, ou seja, com mais zeros do que uns, ou com mais valores faltando do que valores realmente existentes. E uma coisa que pouca gente, às vezes pouca gente sabe, na hora que você vai treinar rede neural, ou na hora que você vai treinar esses modelos lineares com esse algoritmo do SGD, é importante você fazer um sorteio aleatório dos teus dados. Então, se você passar, como ele usa um exemplo de cada vez, se os teus dados estiverem ordenados de forma não aleatória, ele vai acabar ajustando os pesos também, mais focado nessas partes de dados, vamos dizer assim, num formato não certo para os teus dados, porque os pesos vão ser mais influenciados por uma parte dos teus dados que não é aleatória. Eu sei que pode parecer um pouco confuso, mas o que acontece? O peso final do modelo, quando você treina ele com o SGD, ele é muito determinado pelos últimos exemplos que você está fazendo. Não necessariamente, depende de um monte de coisa, mas assim, a ordem dos exemplos vai influenciar muito no resultado que você vai ter. Tanto que tem algumas pessoas que tentam treinar, quando você tem séries temporais, tentam treinar com o primeiro exemplo sendo o mais antigo e o último sendo o mais novo, para ver se os pesos são mais influenciados pelos últimos exemplos que o modelo vai ver. O SGD é usado em muita coisa, então eu recomendo que você dê uma olhada em como é que ele funciona. E o Scikit-Learn tem um argumento chamado Shuffle, que faz esse reordenamento aleatório para a gente, sem a gente precisar toda hora ficar ressorteando os dados. E em geral, na dúvida, é bom você usar dados em ordem aleatória para treinar SGD ou para treinar rede neural. Você vai ver que na maioria dos casos ele vai te dar um resultado melhor do que você usar uma ordem que não seja aleatória. E também no Scikit-Learn ele tem o Average Stochastic Gradient Descent, que em vez dele usar os pesos de acordo com a última atualização, então ele está lá, ele vai atualizar os pesos do teu modelo a cada exemplo que ele vê. Então, o peso final do teu modelo, os pesos finais, os coeficientes finais, vão ser dependentes dos últimos exemplos que ele viu. Só que nessa versão que ele faz a média, no averaged, ele, em vez de guardar os últimos coeficientes, ele vai guardando todos os coeficientes que ele viu e vai fazendo a média. Não vai guardando necessariamente todos, depende da implementação, mas ele vai. Os pesos finais, os coeficientes finais do teu modelo não vão ser aqueles que foram calculados exemplo a exemplo, mas eles vão ser a média de todos os coeficientes que foram vistos quando o SGD estava rodando para otimizar o modelo. Uma outra coisa interessante do SGD é que ele tem um early stopping. O que é early stopping? Isso é usado bastante em redes neurais, que você chega um ponto que o modelo vai começar a memorizar os dados, vai tentar atualizar os pesos, mas os pesos vão estar memorizando os dados, vai estar dando overfitting. Então a gente vê em que ponto ele começa a fazer essa memorização e a gente para o treinamento naquele ponto. E o SGD no Scikit-Learn, ele tem um argumento chamado Early Stopping, que ele já faz isso internamente para a gente. Então você não precisa ter um dataset separado para fazer o teu Early Stopping. Você passa os teus dados, eu imagino que ele divida aleatoriamente numa validação interna, e ele vai vendo após cada epoch, o que é um epoch? Uma passada sobre todos os dados que você deu de treino, todos os exemplos de treino. Então, cada vez que ele visualizar todos os exemplos de treino, ele vai medir num dataset que ele separou de validação se o modelo ainda está melhorando em exemplos que ele não viu. E se ainda estiver melhorando, ele continua, senão ele para esse treinamento. E aí tem alguns argumentos que você pode usar para determinar como ele vai saber que deve parar ou não. E uma outra coisa interessante no SGD é que tem algumas sugestões de parâmetros, de intervalos de parâmetros para a gente otimizar. Ele diz que é bom otimizar o parâmetro alfa, que é a regularização L2 do SGD aqui no Scikit-Learn. Ele diz que é bom otimizar entre 10 a menos 1 e 10 a menos 7. Então, se está lá na tua busca aleatória, na tua busca, no, na tua Bayesian Optimization, esse é um intervalo que eles recomendam. E ele diz que geralmente você vai precisar ter pelo menos 1 milhão de iterações sobre os dados para convergir o SGD. O que isso significa? Combinando, visualizando, não quer dizer que você precise de 1 milhão de exemplos, mas, por exemplo, você tem 10 mil exemplos. Você vai ter que rodar ele por N vezes, você vai ter que rodar por N iterações até que o teu SGD tenha visto 1 milhão de vezes os exemplos. Então, nesse caso, você rodaria por 1 milhão dividido por 10 mil, seria o número de iterações mínimo que o Scikit-Learn recomenda que você rode com esse modelo. Agora, a parte mais interessante que eu achei foi aqui no Nearest Neighbors, nos vizinhos mais próximos. Eles são um modelo muito interessante porque, pelo menos em competições, quando a gente já rodou de tudo, a gente tenta rodar o Nearest Neighbors e ele geralmente dá uma solução bem diferente dos outros modelos e acaba sendo um bom complemento. Às vezes, até eu acho que ele é um pouco subestimado no Machine Learning em geral, porque ele é um modelo bem simples que dá uma solução interessante. E no Scikit-Learn, ele tem duas versões. A versão que ele pega as previsões dos vizinhos mais próximos, dos K vizinhos mais próximos, e faz a previsão para um novo exemplo. Ou ele pega um raio em volta desse novo exemplo que a gente quer prever. Então você tem lá o teu exemplo, ele vai, você determina um raio, e todos os exemplos que estiverem nessa distância, que caírem dentro aí desse círculo que ele formar, ou dessa esfera, hiperesfera, sei lá como é que chama em alta dimensão, ele vai pegar e vai fazer a média dos Y, dos alvos desses exemplos que ele conhece, para te dar a previsão para um novo exemplo. Normalmente, na minha experiência, funciona melhor determinando um número específico mesmo de exemplos. Então, pegue os 10 vizinhos mais próximos e me dê a previsão para esse novo exemplo. Mas, em alguns casos, pode ser interessante porque, como a própria documentação explica, em vez de você pegar exemplos que podem estar muito distantes, mas que você precisa daquela quantidade mínima de exemplos, ele vai pegar, ele pode, para outliers, por exemplo, ele pode pegar poucos exemplos para fazer a previsão, enquanto que para aqueles exemplos novos que você quiser classificar, que tiverem em regiões bastante populadas do teu dataset, ele vai conseguir pegar, vai ter uma previsão um pouco mais acertada, porque ele vai fazer a média de mais vizinhos do que faria você selecionando só o K, o número de exemplos. E eu estava tentando aqui passar para cima o meu caderno, que definitivamente não dá para passar para cima a tela. Vamos lá. É interessante também que ele tem uma função para você fazer um grafo, então ele te dá uma matriz que você pode fazer um grafo, uma matriz de adjacências dos teus exemplos. Então, se você quiser fazer aí um grafo de, sei lá, clientes baseado nas informações que você tem na tua nos seus dados, você consegue fazer isso com o Scikit-Learn também. Ele tem um argumento muito interessante que eu já tentei usar, que são weights igual a distance. Quer dizer, por padrão, toda feature vai ter, todo exemplo. Cada um, por exemplo, se selecionar 10 vizinhos, os 10 vizinhos vão contribuir igualmente para a tua previsão. Mas quando você coloca esse weights igual distance, ele vai dar mais peso para a previsão dos vizinhos que estiverem mais próximos dentre, vamos dizer, os 10 que você selecionar. Na minha experiência, isso aqui funciona bem. Isso aqui funciona bem na prática. Eu sempre tento, quando eu vou usar o Nearest Neighbors, eu sempre tento ativar isso aqui para ver se ele melhora o meu modelo. E uma coisa interessante que eu não lembrava, pelo menos que o Scikit-Learn tinha, é um um modelo chamado Nearest Centroid. Então, em vez de ele tentar pegar os vizinhos mais próximos, ele calcula, por exemplo, o vetor médio das suas features, qual que é o exemplo médio de uma classe, de outra classe, e aí ele vai prever, ele sempre vai comparar só com esse centroid, com esse vetor médio da classe para fazer a tua previsão, que é uma previsão muito mais rápida, e eles sugerem que você use isso como baseline. É uma baseline interessante, talvez em alguma live eu use esse modelo como baseline para mostrar. E também tem uma, esse modelo de centroid tem uma versão interessante que ele faz uma redução, ele tenta reduzir o ruído de que maneira? Ele divide as features pela variância daquela feature dentro de uma classe. Então, features que estão para todo lado dentro da mesma classe, ele acaba dando uma importância menor, e features que são mais consistentes acabam recebendo uma importância maior na hora de calcular essa distância. Então, é muito interessante, é uma forma de tentar reduzir ruído. E eu estou insistindo em tentar passar para cima a folha do caderno. Vamos lá. E uma coisa nova que eu descobri é que o Scikit-Learn tem um Neighbors Component Analysis, que é uma redução de dimensionalidade com vizinhos. Para quem já conhece mais, tem um modelo de redução de dimensionalidade chamado TISNE, que ficou muito famoso e ainda é bastante usado. É uma forma bem legal de você visualizar os seus dados em menores dimensões, mas ele tem um problema que ele não é igual outras transformações que você faz, que você pode aprender nos dados de treino e tentar usar em dados novos. Pelo menos no Scikit-Learn, ele só funciona em dados de no mesmo dataset que você treinou ele, vamos dizer. E ele é baseado nessa ideia de criar representações dos dados em menores dimensões, mas usando os vizinhos, usando aí tentando aprender uma métrica que coloque, vamos dizer, os dados num novo espaço dimensional, num espaço dimensional menor, coloque esses dados próximos, coloque os vizinhos que são mais próximos no espaço grande, sendo também os vizinhos mais próximos no espaço pequeno. Então ele tenta aprender uma matriz que transforme de um espaço de alta dimensão para um espaço de menor dimensão, mas que mantenha ali as distâncias, mantenha a estrutura, vamos dizer, dos teus dados, que é uma coisa muito, muito interessante. E esse Neighbors Component Analysis é uma forma de redução de dimensionalidade supervisionada, então ele vai usar as classes para determinar essa distância também. E para quem quiser os detalhes matemáticos e tudo mais, tem lá na documentação, é bem interessante. E você pode usar essas novas features que ele cria. Por exemplo, você reduziu lá o teu dataset de texto, que tem 10 mil colunas, você reduz para duas colunas e aí você consegue fazer um gráfico e ver, por exemplo, quais palavras estão próximas nessa representação que ele achou. Então é muito interessante, é um tipo de embedding. E você também pode usar isso como feature num modelo para tentar melhorar o teu modelo, seja essa feature junto com outras ou seja ela sozinha mesmo, para tentar reduzir o ruído. Então, esse foi o aprendizado de hoje. Eu recomendo que, quando você esteja fazendo esse desafio, você também faça anotações, porque ajuda a reter um pouco mais o conhecimento. E, inclusive, foi uma dica que eu vi ontem na entrevista do Andrew Ng, que eu novamente recomendo que você assista. E é isso que eu tinha para você hoje. Mais uma vez, se você está fazendo desafio, coloca aí nos comentários o que você aprendeu. E vamos para o próximo, que 10% do desafio já foi, mais de 10%, né? Vamos lá, um abraço e um bom fim de sábado para você.